Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a ansiedade. Não sei se você sabe, mas quase 24% dos brasileiros, ou seja, quase um em cada quatro brasileiros, tem algum tipo de transtorno de ansiedade. E no caso da depressão, esse número chega a quase 6%. E para conversar conosco hoje sobre esse tema, está aqui conosco a psicóloga Lia Clairaut. Doutora Lia, tudo bem?
Tudo bem, como vai? Como vai todos os ouvintes? Estou ótima, graças a Deus.
E doutora Lia, existe uma ansiedade que seja normal?
Existe. Existe uma ansiedade que a gente chama de ansiedade cotidiana, né? Aquele friozinho na barriga, aquele pensamento, aquele medo que você tem pelo amanhã. Na verdade, não é nem medo. Acho que seria um planejamento. Quando você planeja algo que você espera que aquilo aconteça de uma maneira perfeita ou que você esperou muito tempo por algo, e aí amanhã é o grande dia. Então, isso é muito comum. Então, vamos pensar assim, uma noiva está casando. É comum ela ter um pouco de ansiedade antes de um evento tão importante na vida dela, né? Da mesma maneira, o primeiro dia de aula, primeiro dia de aula de uma faculdade. Então, assim, eu acredito que em momentos importantes e transitórios na vida da pessoa, é, sim, muito comum a gente ter um pouco de ansiedade e isso até saudável. Eu acho que existe até um limite que seja saudável até para a gente poder viver como ser humano, né? Nós, seres humanos, vivemos de sentimentos, de sensações, enfim, isso faz parte do nosso ser. Então, eu acredito que seja normal, desde que não atinja um grau muito alto de insatisfação e comece a gerar consequências negativas, né?
E, doutora Lia, então, a partir de que momento a gente pode dizer que essa ansiedade está fora de controle?
É, eu acho que ela começa a se tornar patológica, vamos falar assim, quando ela começa a sair um pouco do controle do ser humano. Então, por exemplo, se você começa a ser uma pessoa ansiosa por pequenas coisas, por pequenas situações, e aí você começa a ser ansioso por uma questão que antes era simples para você, e de repente você começa a perceber que aquilo já não está ficando tão cotidiano e simples. Se você já fica ansiosa por uma viagem que antes aquilo era comum para você, então agora talvez viajar, pegar um avião, na noite anterior você já não dorme bem. Então começa a ter alguns sinais que parecem comuns, mas se você não começar a prestar atenção, no futuro pode virar algo patológico e algo mais sério. Né? Aí a gente pode falar em transtorno de ansiedade no sentido de ser uma pessoa que realmente sofre uma tensão no corpo, ela sofre taquicardia, ela tem aquela sudorese, é uma pessoa que já perde um pouco do raciocínio e aí não consegue conversar muito, está muito tensa por conta da ansiedade. Aí a gente pode falar assim, em questões de você tem um transtorno de ansiedade muito grande, tem uma entrevista importante no trabalho, né? Você precisa de ir até uma entrevista, e aquilo lá pode te prejudicar. Então, quando começa a prejudicar a sua vida social, quando começa a prejudicar a sua vida profissional, eu acho que aí já é um ponto que você tem que começar a prestar atenção.
E, doutora Lia, e como é que a gente percebe, por exemplo, existem indícios desse caminho, vamos dizer assim, que a pessoa já está trilhando na direção de um quadro patológico? Por exemplo, perfeccionista, ele é uma pessoa naturalmente, assim, pela própria índole, ansiosa?
Alguns sim, são pessoas mais organizadas, assim, eles são perfeccionistas no sentido de querer tudo organizado. Talvez não, nem todos ansiosos, né? Eu conheço alguns perfeccionistas que são tranquilos, eu conheço outros que são ansiosos. Então, eu colocaria o seguinte, que a gente começa a prestar atenção quando você começa a perder seu sono, então você tem algo que aquilo está te incomodando, e aí o sono começa a não vir. Os momentos de descanso e de tranquilidade que você tinha com a sua família, onde você realmente conseguia descansar e deixar a sua mente completamente livre dos seus problemas e do trabalho, começam a não aparecer, não ser tão comuns. Então você já fica ansiosa pela segunda-feira ou por algo que vai acontecer daqui talvez amanhã ou dois dias ou uma semana, né? E aí aquilo prejudica o seu hoje. Então eu falo que a ansiedade, ela é sempre uma preocupação exacerbada para o amanhã. E quando ela vira patológica é quando ela começa a aparecer características, como eu te falei, você já para de dormir, tem gente que, eu conheço muitas pessoas que param de comer e aí vira uma ansiedade na questão alimentar, então para de se alimentar, não consegue se alimentar bem. ou pessoas que sofrem de ansiedade comem demais, então tem um descontrole aí, né? Ou comem de menos ou comem demais. Então, aí, enquanto aquilo não acontece, enquanto eu não consigo aquilo que eu gostaria, ou enquanto eu não alcancei aquilo, eu desconto na comida, ou eu desconto em algo que momentaneamente parece que vai me trazer um conforto, mas aquilo ele é muito momentâneo. Ele é algo que vai só, ele só tá, o seu cérebro só está mandando uma mensagem querendo ver se você vai cair. Quando você cai, ele passa em 2 minutos, 3 minutos, logo e logo você vai sentir aquela sensação novamente. Então, eu falo que é uma pegadinha do cérebro que a gente tem que aprender também a pensar e racionalizar, né? De começar a trabalhar. Bom, será que eu preciso disso mesmo? Será que eu tô sentindo algo que realmente eu não tenho controle? Será que essa situação que vai acontecer daqui 2 dias é tão importante assim para destruir meu fim de semana? Eu acho que eles são pontos que a gente tem que começar, que as pessoas podem começar a pensar e trabalhar, né?
E, doutora Lia, muitas vezes as pessoas se cobram conhecimento, né? A gente tem um volume de informação muito grande no dia a dia. E hoje, as pessoas ficam, né, imaginando que podem chegar a conhecer tudo para que não sejam descobertas sem saber um determinado tema. Isso também é bastante complicado, né?
Hoje em dia, essa questão da ansiedade, que até com isso é muito sério, porque como a gente tem acesso a muita informação e na hora, né? Hoje a internet está disponível para quase todas as pessoas, você tem ali a informação que você quer na hora que você quer. E aí você se sente cobrado de ter a obrigação de saber muito, né? Então eu tenho que saber sempre mais que o outro, eu tenho que estar sempre por dentro do que está acontecendo. E isso sim gera uma ansiedade. Então assim, sempre um medo, uma insegurança de que se você não souber ou se você não estiver com todo o conhecimento, talvez você vai ser excluído daquele meio ou daquele trabalho, ou daquela rede de amigos, enfim. Então, acho que tudo isso tem que pensar, né? Tem que ser analisado. Eu falo que uma vida sempre as outras entrevistas que eu dei, eu sempre falo isso, uma vida tranquila é uma vida equilibrada. Então, assim, eu acho que a ansiedade faz parte? Faz parte, desde que seja equilibrada, desde que não está te trazendo nada que destrua a sua vida, que destrua a sua paz, sua tranquilidade, sua harmonia, e que você consiga dormir bem, que você consiga se alimentar bem, não está alterando as suas relações familiares, não está alterando as suas relações sociais, suas relações profissionais. Porque tem pessoas ansiosas que se tornam chatas, né? Não sei se você pode concordar comigo, mas aí você é tão ansioso que aquela pessoa, assim, você marcou amanhã, ela começa a te ligar hoje. E amanhã está tudo certo? Você vai esquecer de amanhã. Olha, amanhã. Aí aquilo que era para ser prazeroso começa a se tornar chato para aquela pessoa que está do outro lado. Que ela fala, poxa, se eu já marquei, tá ok, né? Tá marcado. E aí acaba que um ambiente ou um encontro, ou talvez até um compromisso profissional que poderia sair algo positivo, se torna negativo, porque aquela pessoa consegue destruir uma situação pela ansiedade, né? Então, às vezes, eu conheço pessoas que foram ansiosas demais em negócios e perderam grandes oportunidades porque foram muito ansiosas, não conseguiram dar um tempo que precisava para a situação. Então, acho que tudo é equilíbrio, né?
E, doutora Lia, o que eu percebo também é que, hoje em dia, as pessoas se cobram um resultado de chegar ao sucesso o quanto mais cedo, mais jovem possível. Acontece com alguns, mas não acontece com a maioria, né? Imagino que isso também faça com que a pessoa se cobre muito, né?
Com certeza. Existe uma pesquisa, inclusive, na verdade, uma das pesquisas mais antigas que Harvard está conduzindo até hoje, ela já tem quase 90 anos, eu acredito, se eu não me engano. E ela é uma pesquisa onde ela fala exatamente sobre o desenvolvimento humano. E resumindo ela para você entender, até porque tem a ver com o que você está falando da questão da pressa, do sucesso, eles fizeram uma pesquisa com os jovens, né, da cidade de Boston, e aí eles começaram a pegar pessoas, esses jovens eles tinham a mesma faixa etária, e eles eram de níveis sociais extremamente diferentes. Mas eles queriam saber qual era o grande sonho da vida deles, o que eles almejavam. E a grande maioria, né, vamos colocar aqui 90%, colocou dinheiro, poder e sucesso. E aí eles foram acompanhando o ano a ano, o dia a dia dessas famílias. Não foi uma pesquisa que foi feita uma vez e depois 5 anos, não. Eles acompanharam a evolução de cada um desses homens que foram participantes dessa pesquisa. E o resultado final que eles conseguiram concluir é que em 10 anos, aqueles homens que eram talvez de situações de risco e situações que não tinham condições financeiras se tornaram grandes homens. Alguns que eram de situações de risco continuaram como situações de risco, outros não, reverteram a sua vida. Mas o que eu achei mais interessante não foi isso, foi que quando eles falaram que em 10 anos eles fizeram a mesma pergunta, a resposta já era um pouco mais diferente, já não era o poder e o sucesso, já era construir uma família e ainda aparecia o dinheiro. Mas hoje eles fizeram a pesquisa e alguns dos participantes ainda estavam vivos. Eu acho que a pesquisa tem 60 ou 70 anos, eu acho que eu errei a data. Eu sei que 3 ou 4 ainda estão vivos e eles falaram com eles nas últimas entrevistas, já está no 4º pesquisador a entrevista. E ele falou que esses 4 responderam para ele que se eles pudessem hoje dar uma dica para esses jovens era que não corra atrás do sucesso do dinheiro, porque quando você chega na idade que eles estão, de 80, 85 anos, tudo que você teve que abrir mão para ter o sucesso do dinheiro é o que você mais gostaria de ter. Então é uma inversão, você trabalha muito para ter algo, né? Fica muito ansioso para ter algo, para ter dinheiro, para ter poder, para ter status, para ter carros, enfim, que são coisas que todo ser humano gosta, são legais, mas não pode também deixar que isso te faça perder um pouco do seu valor, né, daquilo que você acredita, não pode passar por cima dos seus princípios, porque eles falaram que quando isso passa por cima, quando você chega aos 60, 70 anos, tudo aquilo não faz mais sentido, não tem sentido nem faz diferença ter ou não ter o dinheiro. O que você mais quer é ter sua família, ter amigos, são relacionamentos duráveis e verdadeiros. Então ele falou, o que mais eu prezo, se eu pudesse voltar, se me perguntasse hoje, aquela pergunta que você fez, né? Qual é o seu grande sonho? Ele falaria, ter relacionamentos duráveis e relacionamentos saudáveis. Isso me marcou muito, porque acho que tem a ver com o que a gente está conversando, essa questão da ansiedade. Então a gente está sempre em busca de ter mais, né? Sempre em busca de estar. Ter mais conhecimento, eu acho maravilhoso, mas ter mais status, ter mais dinheiro, em busca de ter. E talvez quando a gente chegar a ter tudo que a gente sempre sonhou, a gente vai olhar para trás e falar, poxa, mas eu abri mão de tantas coisas para ter isso, e aí essa ansiedade foi tão grande que ela acabou te consumindo e tomando conta de você de uma maneira, que aí você perdeu coisas mais importantes, né?
Quer dizer, a pessoa fica tão focada no futuro que esquece de coisas importantes no presente, que ela só vai dar valor quando esse presente virar passado.
Isso, exatamente. Aí esse presente já não tem como mais ser voltado. Você já perdeu algo, coisas que são muito importantes para você. Então, acho que a gente tem que pensar sobre isso. Não viver ansioso com o dia de amanhã, porque eu acho que a gente tem que sempre batalhar, trabalhar, fazer o nosso melhor e saber que a gente vai sempre estar plantando e colhendo aquilo que a gente planta, né? Então, o universo, ele conspira a favor de todos, não tem preferência para ninguém. Então, todas as pessoas que fazem o bem e que estão dentro de um conhecimento, trabalham duro, eu acredito plenamente que elas vão alcançar o que elas... Não existe essa diferença, porque o universo conspira a favor de alguns e não de outros. Eu não acredito nisso.
Tá ótimo. Eu queria então agradecer a psicóloga Lia Clairaut, que conversou conosco hoje sobre a ansiedade. Doutora Lia, muito obrigada.
Obrigada a você.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Everson Gonçalves e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco. Um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.